disputar mesmo a Série B, tem força, tem respeito e que saiba assimilar rapidamente essa mudança de divisão e poder, ano que vem, formar um time adequado à divisão e tentar voltar logo. Né? Eu penso assim. Estou tentando ser muito sereno, entendendo a dor do torcedor do Fortaleza. Que é uma dor nossa também, né? Eu também sou torcedor do Fortaleza.
Quando a gente faz, você já falou ali no panorama geral, mas nesse momento também há muitas, já aparecem as questões na mente do torcedor, né? Quem fica, quem sai, e o seu nome é um desses nomes, porque Marcelo Paes já tem uma ideia como que vai ser, você vai seguir o Fortaleza, você vai fazer parte dessa reconstrução que você mesmo acabou de citar?
Bem, eu confesso, Marta e colegas, que eu não estava priorizando isso, vou dizer que nunca pensei nisso, mas priorizando isso, a minha prioridade 100% era de o Fortaleza ficar na Série A, e logicamente são cenários, né? Mas quem decide isso, a minha permanência ou não, sou eu. O modelo da SAF tem o conselho de administração, pessoas que eu respeito muito, que são muito profissionais, que têm um olhar geral sobre o clube, e a gente vai conversar, né? Em algum momento a gente vai conversar, avaliar, né, o que é que deve ser feito. Naturalmente, o Fortaleza vai passar por mudanças e passaria, mesmo se tivesse ficado na Série A, passaria por algumas mudanças, algumas readequações. Claro que indo para uma Série B, as mudanças são mais profundas, como um todo. Mas eu vou conversar com o pessoal do Conselho de Administração, a gente vai avaliar juntos, queira ou não queira. São 11 anos de dedicação ao clube ininterrupta. Quase 800 jogos. Esse ano para mim foi muito difícil a nível pessoal, muito difícil. Eu não vou também polemizar sobre isso, vocês sabem, né, de tudo que eu fui alvo e vítima esse ano, quase sempre de forma injusta. Não as críticas técnicas são justas. Ah, o time não está bem, ano ganhou isso, não ganhou aquilo, ano foi ruim, aceito tudo. Um orçamento grande, aceito tudo. Mas tem várias coisas que foram ditas, faladas, repetidas, que foram por uma questão pessoal, familiar, né, índole, e isso não é aceitável. Isso não tem como se aceitar. Enfim, não é hora ainda de aprofundar tanto sobre isso, vou conversar com você da administração.
Você falou aí da parte financeira, né, o maior orçamento da história, e agora cai para a Série B justamente com esse maior orçamento. Qual o tamanho desse prejuízo e o quanto o Fortaleza precisa realmente se reestruturar para disputar essa Série B pensando nesse contexto de investir muito e cair de divisão?
Tem que ter a humildade de dar um passo para trás, né, de reestruturar tudo que puder ser reestruturado dentro de um padrão de Série B. Tem que comunicar isso muito bem ao torcedor, para o torcedor entender, né, que em 2026 não vamos mais ser aquele time que gasta milhões para contratação, que vai ter salários muito altos. Não vai ser, não pode ser, tem que ter a humildade mesmo, dar um passinho para trás, reestruturar, reorganizar, né, para quem sabe dar um salto mais para frente, conseguindo, projetando aqui um acesso, né, mas está muito longe ainda de tudo isso. Porque a gente administrativamente programou os dois cenários. A gente já tem ali o encaminhamento de cenário 1 e cenário 2, né? E agora confirmado o cenário 2, a gente acordou hoje acreditando no cenário 1, acreditando que ficaríamos na Série A, lutando de todas as formas, não aconteceu. Mas em termos de gestão, a gente já vinha programando as duas possibilidades, que é normal. O gestor tem que ter os dois cenários, né? Até porque tem uma questão obrigatória de apresentar o orçamento para o Conselho Deliberativo. Então, junto com o Conselho de Administração, a gente já vem fazendo isso. É uma queda financeira, a gente tem que se adequar. Não tem outra coisa, não é o primeiro nem é o último time. Né? Caíram quatro, né? Outros caíram em outros momentos, até com orçamentos maiores. Gerar ativos, né? Alguns jogadores naturalmente não devem permanecer, e aí é tentar monetizar isso da melhor maneira para o clube, né? Com calma. E eu vou usar uma frase que eu aprendi há muito tempo: não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Tem que começar a agir, né, já a partir de amanhã, com muita serenidade, sempre pensando no clube.
Marcelo Paes, você teve uma bela participação do Fortaleza no Hélio hoje. Esse ano aconteceu o que aconteceu. O que foi realmente que aconteceu que o Fortaleza não conseguiu permanecer na Série A?
A vida tem ciclos, né? e às vezes a gente fica um pouco refém do sucesso, né? 2024 a gente termina em quarto lugar. É uma campanha extraordinária, 68 pontos, melhor campanha no clube nordestino, chegamos a liderar o campeonato na rodada 22, eu acho. Não foi no comecinho ali, foi lá na frente, né? E talvez naquela mudança de ano a gente tivesse que ter feito mais mudanças internas, mesmo de elenco, tivesse que ter feito mais mudanças, né? Mas a gente entendeu que seguir um manual ali de mantém o elenco, mantém a comissão técnica, que na virada do ano jamais se pensava em mudança na comissão técnica, jamais. É, mantém elenco, mantém a comissão técnica, reforça o elenco. Começamos a temporada com 6 vitórias. Foi o melhor começo de pré-temporada, o melhor começo de temporada era o Vivoda, 6 vitórias seguidas, mas depois, né, começamos a não vencer e perdemos jogos já lá no começo, de Souza, Alto, CRB em casa. Né, o campeonato cearense nosso foi muito ruim, foi fraco, né, foi ruim, assim, final contra o Ferroviário a gente quase não passa. Então a coisa não estava legal e a gente sempre acreditou muito na comissão técnica do Vojvoda, que é o maior treinador da história desse clube. A gente tem muito respeito, mas a coisa não andou e talvez a gente pudesse ter feito alguma mudança antes da comissão técnica, mas a gente sempre acreditou, sempre deu um passo a mais, sempre achava que a virada viria com ele. Aí veio a mudança da comissão técnica, a vinda do Renato não foi boa, né? Assim, trabalhou, se dedicou, vestiu a camisa, tentou, mas os resultados não vieram e a gente teve que fazer uma outra mudança, o que não é o comum do Fortaleza, mas a gente viu que precisava. E aí o Palermo chegou e fez um baita trabalho, né? Em 17 rodadas, fez 28 pontos. O Fortaleza do Palermo foi o 8º lugar, né? Ou até mais, menos, né? Talvez 15, 16. O segundo turno do Fortaleza, o Palermo só fez 17 jogos, não fez nem 19, né? O segundo turno do Fortaleza foi de 8º lugar. Não foi suficiente. O ano é um todo, o campeonato são 38 rodadas e a gente não conseguiu. Acho que essa comissão técnica deu tudo, está de parabéns. Foi provado que tinha elenco, porque o Palermo chegou e não teve nenhuma contratação. Pelo contrário, trabalhou com um grupo enorme, um grupo muito grande, teve muita habilidade de lidar com esse grupo, mantendo todo mundo em harmonia. E destacar também até os próprios jogadores que não jogavam, que tiveram comportamento profissional dentro do clube. Mas é provável que a lei era bom, porque o Palermo chegou e conseguiu. Isso aí é indiscutível. Tinha peça, tinha qualidade. Com todas as dificuldades que nós enfrentamos. O goleiro quebra mão, o outro quebra não sei o quê, outro... Tudo que a gente enfrentou, coisas que a gente enfrentou ao longo do ano, né? Sendo foi tão diferente que em 2024 o João Ricardo jogou 38 jogos. Esse ano nós usamos 5 goleiros no campeonato. Olha que loucura, né, que é o futebol, né? E a gente mantendo a estrutura, mantendo tudo. São coisas do futebol e a gente vai vivendo tudo isso. Tem um aprendizado, mas vamos dizer, essa saudade maior é nossa. Porém, indo no cerne da sua pergunta, Luiz, eu acho que a gente poderia ter feito algumas mudanças antes. Algumas mudanças antes. Investimos em logística. Quando a gente fala de logística, fala de voo fretado, fala de hotel com o jogador ficando quarto individualmente, antes era quarto duplo. Tudo isso é o que os times já fazem, né? Assim, os que tem maior orçamento já fazem, a gente foi copiando ali para adequar, né? Premiação, salário, tudo, mas não deu, né? Não deu, a coisa desandou desde o começo do ano, a gente tem que lembrar disso, né? Começando bem seis jogos, depois começou a desandar. Já no estadual, já na Copa do Nordeste, né, quarto lugar ali, perdendo para o CRB em casa, perdendo para o Souza e para o Alves. Então tem um ano ruim. Desde que eu estou no Fortaleza, desde 2015, foi o primeiro ano que nós não ganhamos nenhum título. Todos os anos nós ganhamos pelo menos um título, desde 2015, esse ano não ganhamos. Mas é isso, é ter a humildade e a serenidade de saber que não é o fim do mundo. Nesse período que nós estamos na Série A, o Santos caiu e voltou, o Cruzeiro caiu e voltou, o Grêmio caiu e voltou, o Vasco caiu e voltou, o Botafogo caiu e voltou, o Ceará caiu e voltou, o Vitória caiu e voltou. O Vitória ficou muito tempo fora e voltou agora, né? Já está há 2 anos. O Atlético Paranaense caiu e voltou, o Cruzeiro, então é o Fortaleza mirar nesses exemplos de tentar voltar logo.
Presente a última aqui.
De novo aqui, Paes. É, você falou que já tinha montado um cenário A e B, né? Nesse cenário B, quais as chances, a possibilidade do Palermo permanecer, já que você citou aí, fez esse trabalho de reparação no final, a gente sabia que no contrato dele já havia uma cláusula de renovação automática com a permanência, ela não veio, mas nesse cenário B existe essa possibilidade? E outra possibilidade que pode, vou te perguntar se pode ter nesse cenário B, é de vender alguma porcentagem da SAF, né? Dentro dessa questão da reconstrução financeira. Há uma ideia, pelo menos, de colocar isso em prática? A gente sabe que tem toda uma questão que vai à volta, tudo mais, mas existe uma ideia em relação a isso? E a última, rapidinho, você falou, quando eu te perguntei se você ia ficar aqui, é uma conversa, depende do conselho e tudo mais, mas é a sua vontade pessoal nesse momento?
Te mandaram os outros sabores aí, né, para divulgar essa
pergunta. Estou mandando tudo já.
Tá certo. Vamos lá. Por mim, o Palermo fica. De forma muito clara, o seu objetivo, por mim, ele permanece. É saber se ele quer ficar, né, para disputar a Série B. Eu sei que ele gostou muito do clube e da cidade. E quando a gente fala de Palermo, eu acho importante falar do Diego Canha, do Damian, do Gastão, do Renato, que é o analista,
do Estevam
Ferreira, que é o auxiliar também de preparação. São pessoas extraordinárias, compõem uma comissão técnica muito qualificada. Então não é só o Palermo, né? Eu queria citar os seis que chegaram e que se adequaram muito bem ao clube, à cidade, às nossas cores, respeitaram muito. E o torcedor gostou do trabalho, né? Isso é importante também. Se ele quiser ficar, eu acho que ele deveria ficar. Se a opinião pessoal, eu acho que eu deveria ficar. Aí é a questão dele, de plano de carreira, de tudo, né?
Você não fica lá atrás? Ele já respondeu isso.
Ela já perguntou e eu vou continuar aqui, tá bom? Tranquilo, acho que vou responder a sua pergunta no que a Marta perguntou. Sobre venda da SAF, eu acho que a queda não interfere nisso diretamente, até porque quando Fortaleza virou SAF, sempre foi na intenção de vender o percentual, como você vê no fim da pergunta. Não aconteceu por vários fatores, principalmente uma questão macroeconômica, que o Brasil hoje tem taxa de juros de 15%, os investimentos não estão vindo. Quem tem dinheiro avalia bem se vai botar em determinado negócio ou se vai deixar o dinheiro aplicado para render. Se vocês olharem com calma, nenhum grande clube teve venda de SAF desde que o Fortaleza virou SAF. Nenhum. O que houve foi antes. Curitiba, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Atlético Mineiro, foi Bahia, foi tudo antes. Depois o cenário macroeconômico não favorece. É uma verdade, eu sei que explicar isso geral, né, tem que ir no nível do detalhe, mas é uma verdade. E o modelo minoritário, mais difícil ainda. Né, é um modelo que ainda nunca foi feito no Brasil, a gente não conseguiu fazer, pessoa que tinha mercado, fomos tentando de várias maneiras. Essa é uma decisão, Marta, que não é só minha. Essa decisão até muito mais do Conselho de Administração do que minha, muito mais, essa sim, muito mais, porque são eles que decidem os caminhos, né, futuros do clube. E toda captação de dinheiro é bem-vinda. Toda captação de dinheiro é bem-vinda. Vamos ver o que o mercado oferece, não adianta só você querer. Igual um jogador que você pensa que vale 10 milhões, mas se o mercado só paga 100, você não vai vender por 10. Ou você vende por 100 ou não vende. Então tem uma lógica aí. Mas como o Fortaleza já é SAF, ele está mais perto de poder fazer alguma negociação para entrada de recurso com venda de percentual. Sabendo que tudo isso tem que ser aprovado pela Assembleia Geral de Sócios, por acionistas, né, e tudo isso. E a terceira.
Sua vontade pessoal,
a minha vontade pessoal é que seja melhor para o Fortaleza. Acho que o que importa aqui é o Fortaleza, a instituição, né, um ciclo longo que eu estou aqui, né? Eu acho que tem que se avaliar sim, tem que se repensar, às vezes é importante mudança de ideia, às vezes é importante oxigenação, e eu estou aberto ao que for melhor do clube, né? Tenho sim as questões pessoais, tenho, mas vou conversar com o conselho de administração com muita calma. Tem muita gente boa para servir o Fortaleza, e eu fiz o meu melhor durante todo esse período, de todas as maneiras possíveis, com acertos e erros. Acho que o saldo é positivo. Se a gente pegar aí todas as melhores campanhas do Fortaleza, em todas as competições eu estive presente. Todas, na Série C, vice-campeonato eu estava lá, na Série B o título eu estava lá, Na Série A, os dois quartos lugares eu estava lá. Na Copa do Nordeste, o tricampeonato, eu estava lá. No Campeonato Cearense, o Penta Campeonato, tive a honra de presidir os 5 títulos do Penta. Na Sul-Americana, o vice-campeonato, eu estava lá. Na Libertadores, oitavas de final, eu estava lá. Se for olhar para a base também, né, foi tudo nesse período, muita coisa que aconteceu de máximo, né? Melhor campanha em Copa, campeão da Copa do Nordeste 2018 na base, Copinha, títulos estaduais, futebol feminino esse ano, primeira vez na Série A, orçamento do clube, parte estrutural, quantidade de sócios, quantidade de lojas, tudo que eu estou citando aqui aconteceu nesse período e eu tive a honra de participar junto com muita gente. Então, eu trago esse orgulho. Se as pessoas vão reconhecer isso ou não, não sei, paciência, né? Eu, como torcedor do Fortaleza, como gestor, posso apontar algumas coisas boas. Infelizmente, hoje é um dia triste de rebaixamento também, que entra na minha conta o rebaixamento, faço parte de um rebaixamento, e isso não, também não pode ser apagado, né? Mas, acima de tudo, respeito pelo clube, mãos limpas, sempre honrei cada centavo da instituição, mãos limpas, onde muitas vezes um dedo sujo me apontou, muita gente com o dedo sujo apontou para mim, eu tenho mãos limpas. E acho que isso é uma honra olhar para o meu filho que está aqui, e ele saber que o pai dele sempre honrou, né, a honestidade, o que é claro. Todo esse período nunca empreguei um parente dentro do clube, nunca facilitei nada para ninguém, nunca entrei. Vocês imaginam quantos contratos o Fortaleza tem? Não estou falando de jogador, não. Jogador é o mais caro, mas de coisa pequena, de água, de material esportivo, de limpeza. Nunca me envolvi em nada, não tem nada para falar de mim. Nada para falar de mim. Pode procurar, eu tenho certeza que procuraram muito esse ano. Procuraram de todo jeito. E não acharam que eu não tinha. Então eu tenho essa honra, né, de ter as mãos limpas pelo clube que eu amo, pelo trabalho que eu fiz até aqui. E vamos avaliar com muita calma o que é melhor para Fortaleza, mas também eu tenho que pensar em mim. Sabe por que eu tenho que pensar em mim? Porque esse ano eu precisei que pensasse em mim e não pensar. Esse ano, nos momentos mais difíceis, nos momentos que eu fui jogado às feras, criticado de todas as maneiras, exposto, humilhado, ridicularizado, eu precisei que pensasse em mim. E eu vi muita gente de braço cruzado. Então, eu acho que eu também tenho que pensar em mim. Pensar na minha família, pensar nas pessoas que eu amo e agradecer também os que me apoiaram muito. Porque na vitória todo mundo é igual. Na vitória todo mundo é igual. Na dificuldade é que a gente vê quem é quem. Então, esse período me deu também a abertura de olhos. Eu só estou respondendo isso que você perguntou. O mais importante aqui é o Fortaleza, a instituição. Eu nem ia falar de mim, você perguntou duas vezes, três vezes, eu então não tenho o que falar. Depois não dizer que eu estava aí, né? O mais importante é o Fortaleza, a instituição, tem muita gente boa, muita gente competente, tem ativos, tem estrutura e tem toda a possibilidade de trabalhar, se organizar e voltar com a Série A.
Do Marcelo Paz, senhor do Fortaleza, explicando aí toda a situação do rebaixamento do Tricolor de Aço, Leão, que perdeu 4-2 para o Botafogo no Engenhão, com a narração de César Luiz, que daqui a pouco chama como a ficha técnica, com comentários de Jota Lacerda e reportagens de Aloysio Lima. No Castelão, Ceará foi derrotado 3-1 pelo Palmeiras, Ceará também rebaixado. Narração de Iris Bafrança, comentários de Bardoni Filho, reportagens Tony Mota e Mendonça Filho, a moçada que já participou aqui no nosso toque final. No plantão Souza Filho, plantão padrão do Rádio Esportivo Brasileiro, Quilmer de Campos também participou aí com o Ferrão, que ficou prejudicado, foi prejudicado com os rebaixamentos de Fortaleza e Ceará, porque perde aí a vaga na Copa do Brasil. Ô Lacerda, você acompanhou aí toda a entrevista com o nosso, toda a coletiva com o Marcelo Paz, né? Acompanhou também a situação do Ceará, não é? O presidente João Paulo Silva passou mal após o jogo, o vice é que foi conversar com a imprensa. Que situação a do futebol cearense, os dois rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Lacerda, você comenta toda a situação, grande Lacerda.
Pois é, Mário, lamentável. Primeiro, ninguém esperava que o Ceará caísse. De fato, não. Nem mesmo o torcedor rival do Fortaleza, que torcia contra o Ceará, poderia imaginar que o Ceará cairia da forma como caiu. O Ceará passou 37 rodadas fora da zona de rebaixamento. Vamos tirar a primeira, que todo mundo está zerado. Mas o Ceará começou a cair algumas rodadas, porque começou a apertar, ele foi perdendo a gordura, e na minha cabeça, o jogo decisivo foi aquele do Internacional, em que o Ceará deixou de pontuar ali, poderia ali ter cravado a classificação, não cravou, e a partir dali, a situação começou a ficar complicada, e o Ceará sentiu. O elenco do Ceará sentiu, impactou, e baixou o ânimo, baixou o moral do elenco, e o elenco começou a definhar, gradativamente. Deve ter tido problemas internos. Deve ter ocorrido problema. Um probleminha aqui, um probleminha ali, um foco aqui, um foco ali. Por exemplo, por que Fabiano Souza saiu do time? Foi explicado, Mário? Alguém deu alguma explicação? Saiu alguma publicação? Por que Fabiano Souza saiu do time? Nem no banco de reservas ele veio. Eu não vi nenhuma explicação. Se você tiver, Mário, essa explicação, por gentileza, passa aí para que a gente possa interagir aqui no papo. Então, teve uma discussão no jogo anterior entre Fabiano Souza, o Raul, uma discussão ali, tipo, você deveria ter marcado, você deveria ter feito isso, ter feito aquilo e tal. Cala a boca para lá, cala a boca para cá. Tal. Hoje Fabiano Souza nem apareceu no banco de reservas. Foi sacado. Quer dizer, alguma coisa aconteceu, que uma outra coisa aconteceu, e isso termina resultando em problemas internos que dificultam uma reta final de competição. Mas ninguém esperava, eu não esperava. Eu sempre dizia, não caberão os três escapando. Um vai cair. Um dos três nordestinos que estavam ali brigando, um iria cair. E eu ainda pontuava, poderia ser um entre Vitória e Fortaleza. Não caberão os dois. Mas não esperava que o Ceará despencasse tanto. E olha que o Ceará, aí tinha torcedor dizendo, não, mas o Ceará está muito distante, está 15º, 14º, eu dizia, olha a tabela, e com a bola rolando foi pior ainda, porque aí ocorreram alguns resultados com os quais não contávamos. Quem é que contava com o Inter dando 3-1 no Bragantino? Quem é que contava? Eu não contava. Quem é que contava com o Santos dando 3-0 no Cruzeiro? Eu não contava. Quem é que contava o Botafogo dar 4-2 no Fortaleza? Eu não contava. Quem é que contava o Palmeiras dando 3-1 no Ceará? Eu não contava. E lembra aquela história de, vem com o time reserva. Cansei de falar isso. Eu não conto com essa história de vem com o time reserva. Que a gente já viu essa história inúmeras vezes. O problema não é o outro que vem com o time reserva. O problema é você não conseguir fazer o seu futebol, fazer o seu jogo, não conseguir se arrumar, nem dentro do jogo, nem de um jogo para outro. E aí o Botafogo não tinha time completo? O Palmeiras não tinha time completo? E os dois ganharam o jogo. Os dois venceram o jogo. Então, voltando para terminar aqui sobre o Ceará, que eu de fato não esperava. De fato, eu não esperava que o Ceará caísse, mas caiu pelas combinações de resultados. E aí, o presidente passou mal, e é natural que ele passou mal. Eu acho que o Ceará não deve ter se preparado para cair, porque o natural é que você faça o planejamento, sim. Planejamento A, planejamento B. Já na 4 rodadas atrás, o Ceará deveria, se não tinha feito, deveria ter feito. Já começar a fazer um desenho, porque estava caindo. Como o Fortaleza, acredito que tem já um plano para a Série B. Porque o Fortaleza passou 27 rodadas na zona de rebaixamento. Tempo suficiente para fazer um planejamento. Claro que ninguém quer cair. É aquela história que as pessoas dizem, você é pessimista. Não, não é pessimista. Você tem que analisar os cenários. Você está num cenário, mas tem que analisar o outro cenário que se avizinha, que é o cenário ruim. O cenário em que você está, analisar bem, entender o cenário e analisar o pior cenário. Então, o Fortaleza, acredito que tem o cenário B planejado. O Ceará, embora não tivesse com isso na cabeça, pela competição que fazia, mas deve também ter pensado nisso nas últimas rodadas. Mas impacta, 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 impacta em todos. De fato, não dava para imaginar que o Ceará despencasse e caísse. E o resultado também que ajudou a concluir tudo isso foi a vitória do Vitória sobre o São Paulo por 1-0, lá já descambando para o final do jogo. Aí botou um na zona. Um entraria, botou um na zona. Quem cairia, de alguma forma, seria o Fortaleza. Mas botou o Ceará também na zona de rebaixamento. Mas é isso. Agora não tem o que fazer. Agora é juntar os trapos e, se não planejou, planejar. Se não planejou, planejar. Primeiro, o que disse aqui Hernando Ochoa e Haroldo Martins. O Ochoa do jurídico foi lá porque teve calma, teve coração para ir lá falar. Falou que deveria ter falado mesmo. Haroldo Martins também, mais abatido que o Haroldo. O Haroldo segurou mais a onda, hein? Aliás, o Hernando Ochoa segurou mais a onda. O Haroldo foi lá e falou também, pediu desculpas à torcida, mas eu acho que a situação do Ceará, vou te contar, rapaz, é um negócio assim, tudo bem, caiu, pede desculpas e tal, mas deve estar assim, um estrago grande, porque foi uma pancada enorme para o Ceará, muito maior do que a pancada no Fortaleza, muito maior. Aí o Ceará vai ter que pensar também, porque cai, porque erra. E erraram muito. Vitória errou muito, escapou, mas errou muito. O Internacional escapou, mas errou muito. O Ceará e o Fortaleza erraram muito. Aliás, o Ceará errou, mas não errou tanto quanto o Fortaleza. Fortaleza errou demais. Mas o Ceará também cometeu os pecados dele. Por exemplo, algumas situações em que o Ceará demorou muito para corrigir a rota do elenco. Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não vamos fazer bobagem, não vamos isso, não vamos aquilo, não vamos sair do orçamento, demorou demais. Somente agora, na segunda janela, foi que o Ceará resolveu fazer um pequeno investimento no elenco. Trouxe alguns jogadores que começava a compor o elenco. E esses jogadores que se viram basicamente ali para o banco de reservas, um ou outro que se viu, entrou, encaixou como titular. E aí eu acho que o Ceará, por exemplo, cometeu um erro daqueles que o Fortaleza cometeu mais ainda. Por exemplo, fez uma composição com o Vina para trazer o Vina de volta, muito mais para compor o que devia ao Vina. Isso aí está claro. A torcida, nesse ponto também, não pode deixar a diretoria sozinha, porque a torcida pediu, aprovou, cobrou a vinda do Vina. A torcida não pode deixar o treinador sozinho, o Léo Condé, porque a torcida do Ceará também pediu, cobrou, para que Léo Condé colocasse o Vina no time. E deve ter havido pressão interna também, lá dentro. Léo Condé terminou cedendo, coloca o Vina no time. Ah, mil explicações, pode ser que tenha também, mil explicações para a entrada do Vina. Mas eu disse aqui, o Vina não merece ser titular. O Vina não encaixa no processo, no modelo de jogo do Ceará. Agora não, fora de forma, agora não. Mas o Vina entrou no elenco e entrou, e aquele jogo do Internacional está cravado, não adianta, vai para a história, vai ser o divisor de águas da queda do Ceará. Aquele jogo ali. E o Vina está nessa história. O Vina está na história. O Vina está na história. Eu não entendo também alguns jogadores, aí depois a gente vai ter tempo para falar, mas é só alguns jogadores, erro também que o Fortaleza cometeu. Alguns jogadores foram liberados, outros que ficaram. Então, só cai porque comete erros. E não pode cometer muitos erros. Muitos erros. Precisa, por exemplo, esclarecer o que houve com Fabiano Souza. O Rafael Ramos ficou, tinha o Raí Ramos, que eu achava que era melhor que o Rafael, foi liberado e ficou o Rafael. E o Rafael foi para o jogo. E o Fabiano não estava. Se estava machucado, ok. Se houve algum problema assim, ok. Mas foi por causa daquela discussão, que isso se agravou depois, foi para o vestiário, depois foi para o CT, e não resolveram a ponto de prejudicar. Porque prejudica, o Fabiano foi o titular o tempo todo. Bom, caiu. O Ceará caiu também com o maior orçamento da história. 229 milhões e 400 mil reais foi o orçamento aprovado do Ceará. O maior da história. E caiu. Quer ver um erro também que o Ceará cometeu nessa história de elenco? Lembra do Baralhas? O Baralhas fez o gol hoje que salvou o Vitória e jogou o Ceará para a zona de rebaixamento. O Baralhas fez o gol. E o Baralhas esteve. O Baralhas esteve dentro do Ceará. O Ceará teve uma dificuldade para acertar a transferência de Baralhas com o Atlético Goianiense. Eu soube até que ele... que é muita pretensão. Eu soube, parece que a informação é só minha e não é. Não era exclusiva. Foi divulgado que Baralhas estava, inclusive, treinando. Quando, isso é, geralmente acontece, coisa de empresário lá, o empresário levou Baralhas. Anoiteceu e não amanheceu. Anoiteceu e não amanheceu em Porangabuçu. Baralhas foi para o Vitória. E Baralhas hoje fez o gol que salvou o Vitória e que jogou o Ceará na zona de rebaixamento. Então, ao longo do período seguinte, até começar de novo a bola rolando, a gente tem muita coisa para falar. Eu discordo dessa história que recesso é época de fofoca. Bola parada, fofoca, não. Tem muita coisa para falar, muitas notícias para comentar, desempenho para analisar. Claro que vai ter muita especulação, tem fofoca também, mas embarca quem quer. Quem quiser fazer um trabalho direito, faz, porque tem muita coisa inclusive esses assuntos todos e desdobramentos, para comentar, para falar. Agora, se deixarem para trás e ficarem só focados na fofoca, que é o, não é o nosso caso aqui, a gente tenta não trabalhar em cima disso. E no caso do Fortaleza aí, o CEO, Marcelo Paes, falou e deixou nas entrelinhas que ele poderá não continuar. Mas veja, eu até já havia comentado isso. Se o Fortaleza caísse, natural, que caiu também com o maior orçamento da história, 387 milhões de reais, o orçamento de... O maior orçamento da história, 387 milhões de reais. O orçamento de 2024 foi 258 milhões de reais. Então, houve um salto enorme de 2024 para 2025. E 2024 já terminou com um déficit de 17 milhões de reais. Então, parece que o dinheiro a mais fez mal, tanto ao Ceará quanto ao Fortaleza. Embora o Ceará tenha tido muito cuidado, disse o tempo todo, depois o balancete vai ser apresentado, e o Ceará tinha razão em pensar assim, né, já preocupado, porque poderia não subir, para não ficar uma conta pesada para o ano que vem, e isso impactar e atrapalhar a formação de um novo elenco. Né. Então o Fortaleza cai com esse orçamento, e é natural que se cai, e é modelo de empresa, vai ter que rolar cabeças. E é natural que quem está no topo, que ganha mais, que pesa no orçamento, vai ter que recompor. Ou recompõe, de alguma forma, recompor o que ganha, conversar sobre essas divergências que o próprio Marcelo admite que existem, e todos nós vimos que existem, para que as coisas sejam acomodadas. Ninguém está tirando valor de ninguém aqui. Todos têm o seu valor, cada um tem seu valor. E todos deram uma contribuição, maior ou menor. Divergências à parte. Aí é relacionamento, é outra história. Que também influenciou, certamente, na queda. Não sei se na queda de rendimento do elenco, mas na queda de tudo. E o elenco, em vários momentos também, não foi bem, talvez reflexo do que acontecesse internamente. Porque passem tranquilidade, não se enganem, o jogador quer saber de tudo, e ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo, o jogador sabe, até o dirigente que é capaz e o que não é capaz. Como ele sabe o treinador que é capaz e o que não é capaz. Ele sabe tudo o que está acontecendo, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, ele quer saber. E o comportamento é diferente? Sim, é diferente. E aí o Fortaleza vai ter que se livrar de várias outras questões. Tá? A legião de estrangeiros, que provou agora ao final, que não salvaria, isso eu falei lá atrás. Por que tem que ser só hablas espanhol? E aí o elenco é outra história que a gente pode conversar depois sobre quem foi contratado que não deveria, quem foi renovado que não deveria, quem voltou que não deveria, as contratações inócuas que foram feitas, que não se viriam para nada, mas foram feitas, a vaidade. O Ceará não arrotou vaidade, mas o Fortaleza andou arrotando vaidade. Tanto de dentro para fora dos muros, quanto a torcida. E o futebol, você não pode alimentar vaidades, humilhar o adversário. Olha o exemplo do Sport, que humilhou os adversários, um ano e dois anos depois estava pedindo para voltar à Copa do Nordeste. Olha o exemplo do Sport, o que aconteceu com o Sport. Então não dá para humilhar, tire sarro, goze, faça o que você quiser, mas não humilha o adversário. não faz chacota, não pisoteia o adversário. Isso não é legal. Não é legal. Porque o esporte é um esporte, mas não é uma brincadeira. O esporte é um esporte, o futebol é um esporte, mas é vida. Tem almas, tem espírito. E não se deve usar de alguns expedientes, como, por exemplo, humilhar o adversário. Eu vi muito isso ao longo das competições, humilhando os adversários. E não se pode pisotear nos adversários. Tá? Então vejam, mudanças vão acontecer nos dois times, muito mais profundas no Fortaleza. E o Fortaleza tem uma carga muito pesada. É preciso que depois a gente saiba como foi, ficou essa conta do Ceará, do Fortaleza. Conta do Ceará eu acho que ficou mais ou menos ali equilibrada. Mas, segunda divisão cai receita e vai ter que ter um bom investimento. Talvez não um investimento da primeira divisão, porque não tem como manter o investimento da primeira divisão, mas vai ter que investir, vai ter que fazer um time bom. E um time bom da segunda divisão é um time com nível de primeira divisão. Para você brigar todo o tempo em cima. E ter cuidado para não cair também do G4 na última rodada, como aconteceu com Goiás, que entrou, saiu, o Remo quase saiu na última rodada. Tem que ter cuidado, muito cuidado. No Fortaleza a queda é maior. A queda é maior e o déficit não se sabe exatamente quanto, se ele vai comprometer ou não para o ano que vem. E outras questões internas. Outras questões internas. Muita coisa para ser resolvida. A carreta do Fortaleza é maior, mais pesada, mais gigante que a carreta do Ceará. A carreta que está passando aí com o infortúnio da queda é muito maior, é gigante. Então é isso. O Fortaleza trilhou esse caminho ao longo, eu nunca vi um negócio desse, ficar 27 rodadas na zona de rebaixamento sem conseguir esboçar reação em algum momento, trocou o treinador, a vinda do Paiva, uma tragédia. E eu falei aqui quando foi contratado, mostrei os números dele. É que às vezes eu falo e eu não gosto de usar palavras ofensivas, não gosto de usar palavras que possam parecer abusivas, não gosto de tomar o lugar do dirigente, nem do torcedor. Eu tomo o meu lugar de assento aqui, como cronista, e eu faço o meu trabalho, não gosto de interferir no trabalho alheio, porque também não gosto que ninguém interfira no meu trabalho. Eu posso ser corrigido, posso ser aconselhado, posso ser informado que eu não estou legal, que não foi bem assim, que a informação não é essa, ok. Mas eu não gosto, e ninguém gosta que interfira no seu terreiro, no seu trabalho. Por isso eu não disse, olha, esse treinador aí não serve. Não, não uso desse expediente. Olha, esse treinador aí vai derrubar o Fortaleza. Olha, esse treinador aí, isso. Não, não. O que eu mostrei foram os números dele no Bahia. Mostrei o desempenho dele no Bahia. Mostrei que ele teve conflitos no Bahia, internos, conflitos com a imprensa. Não era um treinador benquisto pela torcida e ficou no Bahia por muito tempo, porque era uma SAF. Terminou salvando lá, mas não foi legal o trabalho dele. Mostrei os números. Pronto. Cabe. E também não mostrei para que a diretoria do Fortaleza ouvisse e desistisse, não. Eu não comento para ouvir e desistir, nem para ouvir e insistir, nem buscar o que eu estou falando. Era a minha opinião, eu mostrei. Eu tinha convicção que ele não faria um bom trabalho e comentei internamente aqui com os colegas e com várias pessoas fora do microfone, no limite que eu podia conversar. mas o Fortaleza contratou. Soube até que Jair Ventura, naquela época, foi cogitado e foi deixado de lado. Olha, o trabalho que Jair Ventura fez no Vitória, se ele pega esse time do Fortaleza, não sei não. Sul-Americana seguramente estava. Porque ele quase consegue colocar o Vitória na Sul-Americana. Por pouco, ele não coloca o Vitória na Sul-Americana. Por 2 ou 3 pontos, ele não coloca o Vitória na Sul-Americana. Fez um trabalho de recuperação espetacular. Assim como o Martim Palermo fez também um trabalho de recuperação espetacular no Fortaleza. A situação teria sido bem pior se ele não tivesse chegado. Teria sido bem pior. Mas aí a pergunta é, mas tem que ser argentino? Bom, alguns dizem que treinador argentino ou português, jogador argentino ou português, paraguaio, chileno, alguns dizem que é mais barato esse tipo de investimento, que é mais barato. Bom, mas só por ser mais barato vale a pena? Só por ser mais barato vale a pena? É a pergunta que se faz. E até aqui, a conta não fechou legal em todos os investimentos, não. Por exemplo, Lucero foi um investimento que a conta não fechou. No primeiro momento até fechou, mas se você somar o geral, a conta não parece ter fechado. E não sei se o Fortaleza tira o investimento que fez nele. E o investimento de Lucero não é só o que pagou. Não é só o que pagou. É aborrecimento interno, desgaste, despesa, transfer ban, uma série de questionamentos. E isso tudo soma, isso tudo entra na conta do rebaixamento. Aí veio o jogo e eu citei que o Fortaleza poderia ter problemas nesse último jogo, independente do Botafogo ter ficado com um time bastante mutilado, porque o Fortaleza jogava uma partida fora de casa, sem a força da torcida, o que eu chamei de um jogo gelado, um jogo frio. E ainda o Fortaleza teve problemas com a saída do Brits. Foi problema a saída do Brits. Influenciou ali atrás. Você perde um zagueiro titular. Você perde um lateral, como o Ceará perdeu. Na hora da decisão, você sofre. É problema. Você perde 2, 3, é problemão. Mas se você perder 1, pode ser problema também. E aí o Fortaleza foi, e ainda mais eu dizia, difícil um time repetir 2, 3 jogos com a mesma força, a mesma pressão, a mesma intensidade, porque há desgaste. Fortaleza ainda viajou. Fortaleza ainda viajou. Foi jogar fora. Então isso cria desgaste. Ah, o Botafogo também viajou, viajou. Menor a viagem do Botafogo. Foi mais curta, do Rio para Minas. E jogou um dia antes que o Fortaleza. Tudo isso influencia. Não adianta questionar, porque a ciência já provou que tudo isso influencia. Não é bafo de boca, não. É ciência, quem gosta de ciência. A ciência já provou que tudo isso influencia. Não adianta questionar. E aí o Fortaleza, nessa dividida com o Botafogo, terminou perdendo. O primeiro tempo foi um primeiro tempo fraco, de poucas ações. Primeiro tempo de 2 gols, 1 para cada lado. Até disse no intervalo, o placar retrata o que foi o jogo. Primeira bola que o Botafogo foi chutar, 26 minutos. Primeira bola que o Fortaleza foi ao ataque, 16, fez o gol. Botafogo chutou 1 aos 26. Lá no finalzinho, o Alan fez a melhor jogada do Botafogo. Tocou para o Vitinho, que fez a parede, devolveu. O Alan saiu na cara do gol, mas deu um passe errado, muito forte, para o Barreira, que saía pela esquerda. Foi a melhor jogada do Botafogo, depois o gol. Muito também por falha da defesa do Fortaleza, o Mancuso cortou a bola errada. Mete para escanteio. Cortou para trás. A bola ainda bateu no Arthur Cabral, sobrou para o Montoro. Ele tinha o gol para ele escolher. Escolheu o canto esquerdo, meteu lá na gaveta e fez o gol. Ali ele empatava o jogo. Fortaleza fez aos 16. Também numa falha da equipe do Botafogo. Festival de erros da zaga do Botafogo. A bola, o Barreiro disputou a bola, pontos para ele, tomou uma pancada nas costas, caiu, ficou lá reclamando o pênalti, o árbitro mandou seguir o jogo e o Fortaleza fez o gol com o Breno Lopes. A bola sobrou para ele na cara do gol, pouco fora da área, ele bateu na gaveta também. Os dois lances indefensáveis para os dois goleiros. E o primeiro tempo terminou 1-1, um jogo sem emoção. O Botafogo com dificuldades de carregar a bola, trabalhava mais pelos lados, um pouco mais pelo lado direito com o Arthur, aproximação ali de Vitinho, aproximação ali do Marlon Freitas, e o Montoro trabalhava pelo outro lado, aproximando também pela esquerda, com Barreira, Arthur Cabral às vezes chegava ali, e jogo por dentro muito pouco. Então foi um jogo assim, e o Fortaleza atrás, todo o tempo atrás, e eu dizia, pô, Fortaleza tá, o jogo tá frio, tá um jogo insosso. E terminou o primeiro tempo em 1-1. Aí no segundo tempo, se você olhar para minha ficha aqui, só tem letra vermelha. Por quê? A letra vermelha eu escrevo os gols, as ocorrências, os cartões, as substituições. E uma outra ocorrência, como aquela do VAR, do gol do Botafogo, do Barreira, aos 7 minutos, que foi anulado. Porque houve, lá atrás, um toque de braço do Marçal, portanto, pênalti para o time do Fortaleza. E não gol para o Botafogo, o gol foi anulado, e foi lá atrás e marcou o pênalti. E o Barreiro bateu bem e fez o gol. Ali ele fazia 2-2. Porque a equipe do Botafogo já tinha feito 1-0. Com 3 minutos de jogo, o Botafogo entrou mais ligado. Fortaleza entrou meio que desligado. Então o Vitinho mete uma bola na área. O Gasal perde o tempo de marcação. O Arthur Cabral ganha dele e dá um peixinho e faz o gol, 2-1. Eram 3 minutos. Aí aos 11, o gol do Barreira seria aos 3, foi anulado. Não, aos 7, foi anulado. Aos 11, foi o gol do Barreiro, cobrando pênalti, 2-2. Daí para frente não aconteceu mais muita coisa. Eram substituições, algumas tentativas vãs e nada mais. Acontece que as alterações do Botafogo melhoraram o time do Botafogo. As mudanças melhoraram. Botafogo ganhou. O David Ancelotti tinha um problema lá pela esquerda. Ele consertou. Ele botou no jogo o Cuiabano pelo lado esquerdo. Tirou o Arthur e colocou o Cuiabano. Ele tirou o Arthur e colocou o Cuiabano. Eram 24 minutos. Tirou também o Arthur Cabral. Colocou o Rodrigo. Colocou o que não? Colocou o Cauã Toledo. Colocou o Cauã Toledo no lugar do Arthur Cabral. Eram 24 minutos. E o time foi melhorando. Depois tirou o Vitinho já ali. No tempo do gol, ele tirou o Vitinho e colocou o Matheus Ponte, que fez o quarto gol. E o terceiro gol veio aos 38 do Marçal. De novo, falha na defesa do Fortaleza. A bola vem da esquerda, lá na primeira trave. De novo, ninguém ganha. Ninguém ganhou lá. Nem o Gasal, nem ninguém. E o Ávila não estava cá para marcar o Marçal. O Marçal sobe praticamente livre e cabeceia, faz o terceiro gol, 3-2. Daí para frente, Fortaleza ficou nervoso. Alterações já haviam ocorrido até ali o gol, e as alterações não melhoraram o time do Fortaleza. Saiu o Barreiro, saiu o Diogo Barbosa, saiu o Pierre, saiu o Breno Lopes, saiu o Pikachu, e não melhorou. Nada melhorou. O corredor esquerdo do Botafogo melhorou. O corredor direito do Botafogo melhorou. Direito com a entrada do Matheus Ponte melhorou. O esquerdo com a entrada do Cuiabano melhorou. E o Fortaleza nada. Saiu o Diogo Barbosa, entrou o Everson. Não acrescentou nada. O Rodrigo entrou no lugar do Pierre. Cometeu foi faltas, reclamando. Não melhorou. Não foi dessa vez. Rosseto não melhorou. Deyverson não melhorou. Lucas Crispim não melhorou. Nenhuma alteração melhorou o time do Fortaleza. É natural que vai tomar gol. E tomou. Já tinha tomado o do Massal 38, tomou o do Matheus Ponte aos 49 já. Nos estertores. No acréscimo. A bola de novo. Vem da esquerda. Passou por dentro de toda a zaga. Goleiro não sai. A bola cruza a área. Área pequena. Quem está do outro lado, Matheus Ponte e faz o gol. Aí, meu amigo, 4-2. No empate, já estava o banco do Fortaleza desesperado. Todos dentro de campo, impactou. Não sei, estavam passando o resultado para os caras. Deveriam estar passando o resultado. Impactou o time. Não dá para ficar passando o resultado. Impacta. Tem que jogar sem saber o resultado, jogar para ganhar. Impactou. O time ficou perturbado dentro de campo. Ficou um velório no banco de reservas. O time olha de lá e vê aquele velório no banco de reservas. Pô, impacta. Não pode deixar que ninguém saiba o resultado. Não pode. Tem que ter celular, nada ali. Nenhuma influência, nada. Nada. Mas não foi assim. Então o Fortaleza jogou muito abaixo do que precisava jogar. O Botafogo não jogou muito acima. É que o Botafogo estava em casa, mais confortável. Estava com a torcida. E pressionou um pouco mais, acertou um pouco mais. As alterações melhoraram o time do Botafogo. E não melhoraram o time do Fortaleza. As alterações feitas pelo Martim Palermo. E aí o Fortaleza perdeu o jogo por 4-2. Francamente, os resultados aqui, não esperava nenhum do jeito que foi. Eu até esperava que o Vitória vencesse. E comentei internamente, falei nos meus comentários. Mas o retrospecto era extremamente desfavorável. Retrospecto de Vitória e São Paulo. Extremamente desfavorável ao Vitória. Mas a torcida ajudou o Vitória a se classificar. A torcida empurrou. Aliás, nos últimos jogos a torcida do Vitória jogou. Jogou, de fato jogou. É como se tivessem dentro de campo 12 jogadores. E essa torcida, que joga aqui também com Fortaleza, com Ceará, eu acho que ajudaria ao Fortaleza se estivesse jogando aqui. Não foi o caso, jogou fora. A torcida do Ceará empurrou, ajudou também, mas aí o time dentro de campo não se ajudou. Porque o Ceará vinha tendo uma queda gradativa de produção. E acho que teve problemas internos no elenco. A gente vai saber em algum momento. Se eu souber, eu não escondo. A saída do Fabiano Souza, o que é que houve? O que foi que houve? É preciso ser esclarecido, ser dito, e nós que temos que, nós da imprensa, temos o papel de buscar. Não é preciso que ninguém conte esses fatos, não. Se não contam, nós temos o papel de buscar. Cabe à diretoria não repetir o erro, corrigir. Agora a gente vai saber se a situação, o que é que foi? E se foi isso, aquilo, outro, foi resolvido da forma correta? Porque pode também não ter sido resolvida a situação da forma correta. É, meus amigos, foi uma pancada, e essa pancada resvala no Ferroviário. Conversava aqui com meu amigo Marcelo Almeida, que fala lá de Natal. Marcelo acompanha os clubes todos do Brasil e do Nordeste mais ainda. E ele, inclusive, que mandou o material da retrospectiva do Vitória, que eu olhei para a retrospectiva do Vitória de São Paulo e falei, ganha não. Nem com a torcida, ganha não. No máximo consegue um empate. Esse que ganhou já para o final do jogo, né? Com o gol do Baralha, que eu já falei aqui, Baralhas.